jovens ouvintes e colegas do LastCast. Eu sou o Katayama e essa é uma das propostas mais cretinas que eu já ouvi na indústria dos games.
Olá, pessoal. Eu sou a Elo e já não basta pagar R$350 num jogo, agora eles vêm com essa.
Oi, gente. Eu sou a Lori e achei ofensivo.
E aí, galera. Eu sou a Thaís e eu não pago um centavo a mais.
Tudo bem, pessoal? Aqui é o Victor. Pô, já não basta o cafezinho no joguinho também?
Fala, galera. Aqui é o Vini e, olha, não tenho nem o que dizer, hein?
No programa de hoje, comentaremos sobre a fala de Mike Barra, esse CEO da Blizzard, que sugeriu que os jogadores pudessem dar uma gorjeta para as desenvolvedoras para reconhecer jogos e trabalhos incríveis. Então, acho que o posicionamento da equipe do podcast ficou bem claro na introdução, né? E a gente vai comentar sobre isso de gorjeta para os desenvolvedores e também vamos comentar sobre a nova skin de dinossauros do Call of Duty e vamos falar sobre a Fortniteização dos jogos depois da musiquinha. Contextualizar, Elô, você poderia ler, por favor, a declaração do Mike Barra que ele fez, se eu não me engano, ele fez no X?
Sim, acho que foi lá mesmo que ele fez. Então vamos lá, gente, a declaração dele foi a seguinte, entre aspas. Tenho pensado nessa ideia há algum tempo, como jogador, já que ultimamente tenho mergulhado nos jogos single player. Quando termino um jogo, há alguns que simplesmente me deixam maravilhado com o quão incrível foi a experiência. No fim do jogo, muitas vezes pensei, nossa, eu gostaria de poder dar a essas pessoas outros $10 ou $20, porque valeu mais do que os meus $70 iniciais, e eles não tentaram me tirar um centavo a cada segundo. Jogos como Horizon Zero Dawn, God of War, Red Dead Redemption 2, Baldur's Gate 3, Elden Ring, etc. Sei que $70 já é muito, mas é uma opção ao fim do jogo que às vezes eu gostaria de ter. Alguns jogos são tão especiais. Sei que a maioria não vai gostar da ideia. Ah, vá, jura? A propósito, percebo que estamos cansados de dar gorjetas no resto, mas vejo isso diferente de um cenário em que muitos enfrentam uma pressão para dar gorjetas e sobre a qual fornece um feedback.
Nossa, que piada, né?
Ainda bem que ele sabe que a maioria não vai gostar.
Mas é palhaçada, né?
Não.
É palhaçada isso aí.
É, o melhor é o emoji com a cara feliz, gente, quando você vai no... Sim. Ah, eu sei que a maioria não vai gostar da ideia. Emoji com cara feliz.
Se o jogo custasse $70 e tivesse pronto no dia do lançamento e não tivesse patch dia 1 que é maior do que o jogo, talvez eu pensaria nisso. Mas, pô, você paga $70 numa demo e ainda quer gorjeta? Ah, queridão. Aí não.
E se eu não gostar de jogo, eu ganho uma gorjeta de $10?
Eu ganho de cashback. É cashback.
É porque eu quero falar que é o... ainda que é raspado, mas só que não vou poder.
Não, gente, eu achei isso uma falta, assim, de respeito com a gente. Principalmente, eu não sei como é que funciona lá no público americano, né? Com o quanto eles têm que trabalhar por hora pra comprar um jogo. Mas sugerir isso. Quer aumento? Pede pro teu patrão, sabe?
Gostaria de dizer o seguinte, né? Não quero nem entrar no mérito aqui de uma discussão né, mais acalorada, mais aprofundada, mas eu acho que antes da gente pensar, né, num sistema de gorjeta para devs que estão sendo, né, mal pagos e coisa e tal, e por isso precisam de uma esmola, né, de 10, $20 do jogador, né, dos jogadores e coisa e tal, eu acho que a gente precisaria perguntar para Jen O'Neill, né, que era a co-líder na época que o Ibarra tava na Blizzard, e se ela recebia, né, o mesmo salário que o Ibarra, porque na época ela solicitou paridade, né, e foi ignorada, e depois quando ela pediu para sair e coisa e tal, aí eles se ofereceram, né, a paridade de salário e coisa e tal. Então eu acho que, assim, né, é fácil a gente ser rico e ganhando. Eu juro que eu tentei mesmo achar aqui o salário do Ibarra na época, mas eu não achei. Eu achei só do Kotick atualizado num valor aí bastante alto mesmo. Não sei se é a mesma coisa, né, porque dependendo do CEO, os preços são diferentes, né. Mas assim, gente, é muito dinheiro. Na casa aí, né, é muito dinheiro mesmo. Então eu acho que se a gente parar pra pensar que pagar esses desenvolvedores desenvolvedores, né, de maneira justa, o trabalho justo que eles fazem, e a gente ter, então, um trabalho decorrente disso melhorado, porque eles, acho que o maior incentivo que existe é salário, né? Quanto melhor salário, melhor, em teoria, as pessoas vão trabalhar. Então, a gente não precisa depender do sistema de esmola, né? Então, assim, eu acho que é isso. Eu não sei nem o que dizer mais, porque o que eu vou argumentar logicamente com uma fala tão ilógica, sabe?
E vou além, viu, Vindo? Eu acho que, assim, pelo menos pelo que eu vejo aqui no Brasil, né? Isso pode não ser uma prática lá fora, já que ele cita tudo valores em dólares, né? Aqui no Brasil, América do Sul, de modo geral, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar outros países, mas no Brasil e na América Latina, de modo geral, não se dá gorjeta. Pra nós, essa fala é extremamente fora da caixa, fora da casinha, sei lá, fora da onde vocês quiserem colocar. Mas aqui a gente não tem esse costume. Lá fora é. Quantas vezes a gente não vê série que eles deixam a gorjeta e aí dá briga porque um quer dar 10%, outro quer dar 8%. Então, assim, a fala é absurda? É. Pra quem? É pra quem não dá gorjeta. Pra eles que estão acostumados, talvez não seja tão ofensivo assim. Mas, pô, a gente já paga caro num jogo. Isso ainda vai dar, sei lá, 20 dólares? Eu não sou muito bom de matemática, mas 20 dólares é quase 40% do valor do jogo que você pagou em 70 dólares. Você dá quase metade do jogo de gorjeta só pra agradecer o desenvolvedor? Eu entendo que é um incentivo, mas tem que ser pro desenvolvedor, não pra empresa. Que as horas de trabalho, as noites sem dormir, os dias sem ver a família, horas e horas digitando ali, programando, e faz reunião, e vai pra sala de guerra pra discutir o que que entra no jogo, o que que vira DLC, o que não. A gente sabe que no final essa gorjeta não iria pro desenvolvedor, ela iria pra empresa. E isso é o que fere mais, porque a fala dele parece nobre, mas ela só parece. Porque 10 ou 20 dólares pra um jogo que tem a obrigação de ser bom, e vamos combinar que todos esses jogos na lista aqui tem a obrigação de ser bom. Qual é o orçamento de God of War? Que aqui parece ser o 2018. Red Dead Redemption 2, Baldur's Gate, que ganhou o jogo do ano. Esses daqui tem obrigação. Se fosse um jogo indie, super apoio, porque o jogo indie já luta pra sobreviver. E aí agora a gente tem que dar mais dinheiro ainda pra um jogo que já deveria ser bom, e eu não preciso agradecer com dinheiro. Eu agradeço com feedback e comprando outros jogos, não dando mais dinheiro pelo mesmo jogo. Acho meio estranho assim, mas lá fora deve ser comum.
Então, e como foi falado, né, como o Vini falou no chat da equipe, enquanto a gente tava combinando a pauta, o próprio conceito de gorjeta já é um negócio esquisito, porque o ideal era um mundo que não tivesse gorjeta, o ideal seria um mundo que os profissionais fossem bem pagos para aquilo que estão fazendo, né? E como o Victor falou, em algumas culturas a gorjeta não é muito aceitável. No Japão, gorjeta é considerada ofensivo. Você der a gorjeta pro profissional, ele se sente ofendido, porque ele acredita que o valor do trabalho dele é o preço que ele está cobrando lá. Você dá um dinheiro a mais, você está meio que tentando ter uma vantagem de atendimento em cima de outros clientes, porque você está pagando. Por isso que o japonês não vê muito bem esse negócio de gorjeta. Então, não sei nem se com desenvolvedora japonesa isso ia colar, se essa ideia absurda colasse, né? Sr. Mike Barra, CEO da Blizzard, que devemos lembrar que é uma empresa que não tinha paridade salarial entre funcionárias mulheres e funcionários homens. Já tem por aí. Você vê que a distribuição de salário lá não era legal. Então, eu te pergunto, se você der 20 dólares a mais num jogo deles, de gorjeta, né? Você acha mesmo que esse dinheiro vai chegar no programador? Acho que vai chegar na galera do controle de qualidade, no artista gráfico? Ou será que a maior parte desses 20 dólares vão para um CEO bilionário que vai pegar os seus 20 dólares e vai usar para comprar pistache importado para comer no iate dele, com o bônus bilionário que ele ganha? Já é um negócio altamente obsceno, né? Isso aí. E o Sr. Ibarra da Blizzard, lembra? Olha os jogos que ele citou. Olha quantos jogos incríveis, né? Jogos como Horizon Zero Dawn, God of War, Red Dead Redemption 2, Baldur's Gate 3, Elden Ring. Nenhum desses jogos teve atuação dele. Vamos lembrar os jogos que teve atuação dele? Os jogos que teve atuação dele foi Diablo Immortals, que é um jogo que ninguém pediu e que é socado de microtransação. O Sr. Ibarra, ele é da época que a Blizzard tava com Overwatch, que é um jogo a preço cheio, que tinha microtransação, que fechou, dane-se quem pagou esse jogo, e aí virou pro Overwatch 2, numa transição super traumática, e virou um game live service, game as a service. E eu acho sem sentido esse negócio de falar, eu acho que as desenvolvedoras poderiam ter um sistema pra ganhar né? Eu acho que ele falou isso meio que pra agradar a desenvolvedora, CEOs de desenvolvedoras que podem falar, esse cara pensa que nem a gente, você não quer vir trabalhar pra gente? Só pode ser isso, cara, porque é um absurdo.
Eu acho que toda essa declaração, na verdade, me parece mais o cara tipo, o pessoal, a nossa força de trabalho tá precisando aí de um aumento e a gente não quer dar, então que tal o jogador pagar por isso? Mais do que já paga o próprio jogo, né, em si. E isso, enquanto player, a gente já tá sofrendo bastante com essa coisa de microtransação em jogo, com as transformações mercadológicas, né, que tá acontecendo aí no cenário de games, e que pra gente, assim, players mais antigos, é ofensivo tanto de coisa. Porque, assim, daqui a tempo a gente vai começar a ver, e isso não vai demorar, a ver propaganda dentro dos jogos. E em jogos offline mesmo, um stand gigante da Pepsi, assim, no meio, sei lá, esse tipo de coisa. Isso vai acontecer inevitavelmente, né? A gente vai se deparar com esse tipo de coisa. Se não, já tá acontecendo, né? Mas a questão é, o cara vem com uma conversa dessa que só funciona nos Estados Unidos, talvez em algum lugar da Europa, mas que no resto do mundo é completamente impensável. E fora que não, eu posso estar enganada, nunca fui nos Estados Unidos, nunca trabalhei lá, né? Mas pelo que eu entendo lá, o garçom, né? A coisa salarial do garçom já é pensado, o salário dele já é pensado na gorjeta que ele vai ganhar. Então é um salário lá embaixo, e o que realmente o cara ganha trabalhando é a gorjeta. Ele quer implementar isso nas empresas onde ele vai trabalhar, né? É isso. Eu acho completamente ofensivo que ele venha sugerir uma coisa dessa. Quando, e eu vou falar aqui da realidade brasileira, da minha realidade, você paga R$300 no jogo, R$350, R$400 no jogo, pra depois você, poxa, gostei tanto desse jogo, vou aqui dar mais 50 conto, sim, porque lá vai ser $10, porque se você der R$10, não vai servir, né? Então vou dar 50 conto aqui pra essa desenvolvedora maravilhosa, né? Pra EA. Olha só, dá 50 conto pra EA. De graça, assim. E aí, ou pra Ubisoft, né? Que tirou o The Crew aí, todo mundo. Mas... Ubisoft, eu amo Assassin's Creed, tá? Mas não vou dar R$50 pra vocês por causa disso. E assim, eu acho que um jeito muito melhor de apoiar o jogo é você indo lá na sua conta do Facebook, do Twitter, do Instagram e falar: nossa, acabei de jogar X jogo, amei, gente, joga também. Um jeito muito mais legal de apoiar o jogo, a desenvolvedora, é você indo lá no seu amigo e dizendo: olha, fulano, pode comprar o jogo, porque tá, ó, maravilhoso, compra que tu vai gostar. Sabe? É muito mais sobre isso. É muito mais disso. Somos uma comunidade gamer, né? É muito mais dessa troca de comunidade, esse boca a boca, do que você dar 50 conto pro cara e viver a vida.
Eu acho que foi o Vitor que falou, né? Que é uma parte muito interessante que a gente já tem que levar em consideração, que o salário dos caras, tal, quando bota o preço no jogo, já tá incluso tudo isso, né? Essa ideia aí do salário do desenvolvedor, da galera lá que pensou, da empresa, tudo mais. Então a gente já pagou o que devia, né? Então não tem porquê a gente nem cogitar essa ideia, né, de pagar alguma coisa a mais. Como disse a Elô, eu acho que a gente tem que parar pra pensar como era feito isso antigamente, né? Se eu gosto de um produto, se eu gosto de um jogo, realmente o melhor que eu posso fazer é divulgar isso pra outras pessoas também usufruírem, né, desse produto, né, desse serviço, e não necessariamente colocar mais dinheiro, né? A ideia é justamente a gente divulgar boas ideias para no futuro essas boas ideias virarem ideias novas. Então, a ideia é até, como disse o Cata também mais cedo, é nobre, né? Mas para onde vai esse dinheiro? Provavelmente, né, vai já para as pessoas que já têm esse poder, né, monetário, né? E a gente vê muitos estúdios aí que os desenvolvedores, programadores, eles trabalham naquele sistema de crunch, né, que já é ridículo. A galera tem, né, como é que chama? Prazos, né, muito curtos pra entregar as coisas, e aí tem que se virar no stream pra entregar um negócio. Não faz sentido nenhum a gente ter que dar mais dinheiro pra empresa continuar usando nesse tipo de prática. Não é porque eu gostei do jogo que eu tô apoiando 100% tudo que a empresa faz, e de repente se a gente colocar mais dinheiro, como é que eles vão saber o que exatamente a gente tá apoiando? Se é que eles vão querer saber, né, só vão ver o dinheiro entrando e não vão estar nem aí pro que a gente gostou de fato. Então acho que o feedback falar, né, o boca a boca, é muito mais simples, né? Ah, gostei de X e Y do jogo, né, e tal, daí eles vão e fazem um jogo novo que explore melhor essas ideias, e não necessariamente deixar solto, assim, só com dinheiro. Você falar, você verbalizar, fica bem melhor, né?
O que eu acho engraçado do seu Mike Barra é que ele, né, pelo menos a notícia, né, de troca de CEO foi em janeiro, né, da Blizzard. E no LinkedIn dele ainda está que ele faz parte da Blizzard. Olha só, que interessante. Curiosidades aqui, né? Ainda tá que ele faz parte da Blizzard. Ué, ele não é mais. Então, o cidadão, em vez vez de ficar pedindo gorjeta pelos jogos ruins, mal feitos, inacabados, que tem patch dia 1, vai atualizar o LinkedIn, vai. Move pra outra empresa, vai. Não deu certo nessa. Bora.
É, então, colegas, eu gostaria só de complementar um negócio, né? É, fiquei aqui pensando, acho que é importante a gente comentar sobre o histórico da gorjeta, né? Eu fui atrás de uma matéria da BBC News. Eu recomendo, por sinal, ouvintes, é um site bastante interessante pra você que quer se manter atualizado, né? E porque tem muitas matérias, muitas reportagens profundas sendo desenvolvidas, então é muito bacana. Eu gosto muito, eu sinto que eu aprendo coisas novas. Então, já que aprendi coisas novas, estou aqui para compartilhar com vocês e meus colegas, né? Da onde que vem a ideia da gorjeta. Basicamente é o seguinte, não vou entrar numa aula de história, mas lá atrás, e a gente tem relatos lá desde 1795, tá? Num jornalista anônimo lá na Inglaterra, que vai registrar o fenômeno da gorjeta. E basicamente o fenômeno da gorjeta, ele surge por um breve momento na Europa e ele é importado para os Estados Unidos. Hoje, né, a principal localidade que trabalha com a ideia da gorjeta é os Estados Unidos. O Cato comentou, o Japão não lida muito bem, na Europa não é prática, no Brasil muito menos, né, América Latina muito menos. Então, a gorjeta enquanto prática de sociedade, ela é pela mídia, pelas obras e coisa e tal que a gente pode ver, né, séries e relatos, uma marca dos Estados Unidos. E qual que era o ponto-chave, né? Eles estavam tentando imitar os costumes e as práticas europeias da época, porque nobres, aristocratas ingleses e alemães, né, em viagem aos Estados Unidos, pagavam um pouco a mais para os trabalhadores. E aí a galera gostou, no sentido de eu vou imitar para parecer que eu sou bacanudo também, sabe? Parecer que eu sou gringo também. E aí eles começaram a repetir esse costume. Só que, e aí vem um detalhe bastante sórdido dessa história, que por isso que eu fui atrás desse histórico e tô trazendo aqui para vocês. Quando, né, acontece a emancipação dos escravos nos Estados Unidos, lá no final do século XIX, a questão das gorjetas foi bastante importante num sistema social para fazer com que esses trabalhadores continuassem trabalhando sem receber. Porque a mão de obra escrava, ela, né, como a própria ideia da escravidão já está em si mesma, é a ideia de uma pessoa estar ali escravizada, ela não ganha nada para trabalhar, né, exceto o mínimo de comida, o mínimo de roupa e de situação para não morrer, né, ali nas agruras da vida. Então, basicamente, foi uma forma encontrada pela sociedade para fazer com que trabalhadores negros continuassem trabalhando sem receber dinheiro, porque daí eles não receberiam pagamento, eles receberiam as gorjetas. Tanto que isso hoje, né, se mantém, e a gente pode ver em muitas referências em filmes e coisa e tal, né? Tem uma cena clássica no Reservoir Dogs, né, Os Cães de Aluguel, do Tarantino, em que é uma discussão, né, lá dos personagens no começo, se, pô, por que pagar gorjeta, né? É errado. E aí a grande maioria fala, não, você tem que pagar gorjeta porque essas moças que trabalham aqui, né, na lanchonete, estão te atendendo, elas não ganham um salário. O salário delas é justamente a gorjeta. E o que é, né, o caso de muitas pessoas hoje, de verdade. Então, se a gente para pra analisar, o que o Ibarra tá defendendo é que esse sistema que, né, tem como aí um fundo, um uso pós-escravocrata e, de certa forma, ainda escravocrata, no sentido de não pagar pelos trabalhadores, né, fazer com que os outros se apiedem e paguem, né, pelo trabalho que aquela pessoa tá fazendo ao te servir, ele ainda se mantenha. O que eu acho de uma sordidez, gente, assim, a nível absurda. Porque é você dizer assim, ó, né, nós não pagamos o suficiente. É isso, o Ibarra tá dizendo, ele tá atestando a própria incompetência, porque ele diz, nós não pagamos, eu faço parte, eu sou CEO, ou ex-CEO, né, de um modelo, de uma indústria, e essa indústria não consegue mais pagar bem os desenvolvedores. Os jogos, né, estão ficando cada vez mais caros, então, por favor, nos ajudem, né, a fazer o pagamento desses trabalhadores que a gente não consegue mais arcar. Gente, pra mim, isso é o total atestado da falência do sistema atual, né, de pagamento e de construção de jogos, e a gente vai falar sobre isso já lá na Fortniteização, né, dos jogos de serviço.
Eu queria até comentar a respeito, depois de todo esse panorama histórico que o Vini comentou, né, é algo que eu queria também acrescentar no início do podcast, né, eu até falei na minha apresentação, a gente já paga R$350, vou ter que dar gorjeta também, e eu acho que essa fala do Ibarra, ela, assim, é bem representativa, é assim que eu considero que a indústria dos games hoje, como a gente tá presenciando, ela tá entrando num sistema insustentável. Eu lembro que essa questão dos jogos a $70, eu, se eu não me engano, isso aí talvez esteja, a minha memória esteja meio falha, mas eu acho que foi de uns 2 ou 3 anos pra cá, logo que veio a nova geração, né, do PS5 e do Xbox Series. E a questão é a seguinte, os jogos eles estão cada vez mais caros de serem produzidos, consequentemente leva muito mais tempo para eles serem produzidos também, e só que os trabalhadores, né, as pessoas responsáveis por esses jogos, que trabalham neles, né, principalmente programadores, artistas gráficos, etc. Eu tô falando realmente do pessoal que põe a mão na massa nesses projetos. Recebem, estão recebendo pouco, muitas vezes em condições precárias, condições de crunch, como a Thaís comentou. E aí nós recebemos muitos jogos, como a gente já comentou aqui, com patch de lançamento já no dia de lançamento, jogos quebrados. Nesse ponto, eu não estou culpando os funcionários, gente. Eu tô criticando justamente a indústria que coloca essas pessoas nesse tipo de condição. E o Ibarra tava falando: ah, vocês têm que sustentar essa indústria. Não é isso que a gente tem que sustentar. A gente tem que justamente ir contra esse tipo, esse sistema, as condições que esses trabalhadores estão sendo afligidos. Então, eu acho que essa fala dele fica evidente essa crise que eu considero uma crise que a gente tá vivendo hoje. A gente tá pagando jogos a $70, jogos que estão vindo incompletos, muitas vezes, jogos quebrados. Nossa, é um tanto revoltante pela situação toda. Então, aí, gente, eu até já nem sei mais muito bem o que falar, mas acho que o meu ponto é esse, assim, é quase como se ele quisesse que a gente pagasse tudo isso, sabe? Não, os responsáveis por manter isso vão ser os jogadores. Eles já estão pagando $70 aqui, né? Agora vamos fazer eles pagarem mais uns 20 aqui pra entrar no nosso bolso e não de quem realmente precisa.
Bom, gente, então enquanto a gente estava fazendo a pauta pro programa de hoje, né, o Vini ele passou um vídeo muito curioso de Call of Duty. Ô, Vini, explique pra gente, pro ouvinte, o que é exatamente o vídeo que você passou pra gente.
Então, ouvinte, foi lançado bastante recentemente, né, um novo modo aí do COD, famoso COD, joguei lá nas antigas, gente. Nossa, que saudades dos bons e velhos tempos de jogar Call of Duty, né, jogo de guerra, dar tiro e coisa e tal, tá lá no mapa, enfim, né, começa com single player, depois vai para os multiplayers da vida. E eu lembro muito bem que Call of Duty era um jogo de combate, jogo de guerra, elemento histórico. Aí eles introduziram Modern Warfare e tinha uma fase extra que era engraçadinha na época, que era de zumbis e coisa e tal. Mas o ponto-chave sempre foi questão de conflitos, né? Conflitos no Oriente Médio, conflitos históricos, enfim. E agora o novo Call of Duty que vai ser lançado em breve é um Call of Duty envolvendo dinossauros. Na realidade, não dinossauros, né? Mas skins de dinossauros. Que é o Codasaurus, que é o skin bundle que vai lançar aí do Modern Warfare 3 em breve. E isso me chocou muito, e eu pude perceber que outras pessoas na internet também ficaram bastante chocadas, porque, olha só, né, começamos lá atrás com toda uma temática de guerra, né, aqui não vou questionar se é válido ou não essa temática, gente, não é uma discussão sobre isso, mas agora nós temos todas umas skins que são sobre dinossauros, e cadê aquela ideia original? E o grande comentário que eu vi, né, entre as pessoas era: nossa, eu acho que o COD é um ótimo exemplo de como um jogo perdeu completamente sua essência e virou apenas um produto, um serviço mesmo, né? Porque é um jogo enquanto serviço e deixou de ser um jogo, né? Lá originalmente um jogo de guerra e virou um serviço em que as pessoas entram e compram skins. É isso, é o total esvaziamento do Call of Duty. Então agora Call of Duty, né? O chamado à responsabilidade, ao serviço, né? E só que no modo dos dinossauros, né? Eu imagino os dinossauros sendo chamados a enfrentarem outros dinossauros com a AK-47, com skins de... Enfim, é isso. Eu não sei mais o que pensar, gente, porque eu tô ainda sem saber direito o que pensar.
Então, deixa eu ver se eu entendi. O que tá pegando tem uma alteração estética no COD, né? E aí, nessa alteração, a galera vai jogar como dinossauro. Eu vi até, achei maneiro, assim. Mas não tem alteração na jogabilidade. É só um lance estético, né? Dos caras jogarem com dinossauros, né? Mas aí, a reclamação seria que o jogo, assim, o ambiente de jogo tá sendo descaracterizado, que ele seria um jogo de guerra, né, tem aquela temática de guerra, e aí você começa a chutar o bode, botar dinossauro, botar não sei o quê, e aí o jogo está se fortnitizando. Seria essa a reclamação, Vini?
Vamos lá, sim, Cata, acho que é justamente isso, né, a reclamação é isso, né, uma fortnitização no sentido, assim, Fortnite é talvez um dos principais, se não o principal jogo de ser, o jogo como serviço hoje, né, em que o jogo, ele ganha dinheiro através da venda de skins, né? Da venda de arminhas diferentes, roupinhas diferentes. E virou isso, né? Porque assim, eu entendo um pouco a lógica do CS e do COD até pouco tempo atrás, né? De dar uma skin pra arma. Arma dourada, arma esverdeada, arma não sei o que, não sei o que lá. Agora, você joga como um dinossauro, eu não tenho problema com essa lógica. Só que não chama de COD, né? Cria um jogo paralelo, cria um novo jogo, um novo produto em que os personagens são dinossauros e eles estão lutando pra recuperar a terra perdida pelo meteoro. Sei lá, qualquer coisa. Inventa qualquer coisa.
Tipo, a reclamação é, daqui a pouco o COD vai fazer um skin da Barbie, aí vai fazer
exatamente.
Um skin dos Power Rangers.
Do God of War, entendeu?
God of War, aí vai ter o Master Chief do Halo, aí vai ficar aquela bagunça.
Aí vira o Fortnite.
Aí vai perder aquela característica do que é um COD. Vai virar tipo Fortnite, né?
Exatamente. O problema da Barbie é combatente de Segunda Guerra.
Não, mas assim, não só Barbie. Se tiver o Master Chief, ou os Power Rangers, ou se tiver o God of War, ou se tiver, sabe, os personagens de The Last of Us, assim. A reclamação, pelo que eu entendi, é que o COD, que é um jogo com temática de guerra, se você botar outros personagens, ainda que sejam só skins, por exemplo, você joga com o Coringa da DC, você não tá... não é mais COD, você tá meio que se rendendo ao mercado e tá ficando mais parecido com o Fortnite, entendeu?
Porque assim, a verdade é que o modelo de jogo do Fortnite, ele é muito bom e ele deu muito certo. Todo mundo quer copiar e tudo bem, a gente copia o que dá certo. O problema é que só Fortnite conseguiu fazer direito, sabe? Primeiro porque apesar do modelo... e aqui eu não vou defender passe de batalha, mas o modelo do passe de batalha do Fortnite, ele não é exatamente tão predatório quanto os outros. Quer dizer, tu coloca... em 3 meses, tu consegue V-Bucks de graça. Em 3 meses, se tu jogar direitinho, tu consegue a quantidade de V-Bucks pra tu comprar um passe de batalha. Isso sem gastar R$1 do teu bolso. E aí, comprando esse passe de batalha, tu consegue comprar os próximos, porque ele vai te dar a quantidade certa no passe de batalha de tu comprar o próximo passe. Então, assim, é um jogo que tu consegue... Se tu for assíduo no jogo, tu consegue manter comprando passe de batalhas pra sempre sem gastar R$1. E tu só vai gastar se tu quiser realmente, sabe? Tem lá a loja, lança skin, lança coisa, mas aí as skins da loja, às vezes nem boas, quantas skins que vem no passe, que tu consegue supostamente de graça, sabe? Porque vem skin boa no passe, e vem skin de parceria no passe também, né? Teve, eu acho que a mais recente foi a do Optimus Prime, né? Mas teve aí o pessoal da Marvel em peso, veio dos Avengers, né? Veio em peso no passe de batalha, etc. Enfim, mas esse é um modelo que deu certo no Fortnite, porque o Fortnite soube fazer, soube mediar a situação, sabe? Ele sabe ser atrativo em várias áreas, e faz parecer que ele não é tão predatório quanto outros jogos, né? Como, por exemplo, o COD aí, que tá com os dinossauros combatentes das guerras, sei lá, enfim, qual é a guerra que tá agora, o COD, né? Mas não é o problema não é esse modelo de negócio, o problema é esse modelo de negócio. Parece que o povo não senta pra dizer, gente, e aí, vamos lançar um novo pacote de skins? E eu sei que é limitado criar um pacote de skin pra jogo de guerra, sabe? Quer dizer, tudo tem que ser verde musgo, sei lá. Mas aí, qual é a ideia do cara que chega assim, senta na mesa e fala, vamos criar uma skin de dinossauro? Que tal dinossauros com armas no meio de um jogo que é supostamente realista, minimamente realista, tem um realismo ali no universo de cor, e vamos tacar umas skins de dinossauro, uns furry de dinossauro? E aí o pessoal olhou na mesa ao redor e falou, bora! Tipo, qual é o sentido disso, sabe? Eu acho que a indústria tem que analisar melhor, assim, as narrativas dos próprios jogos, tem que pensar melhor no que eles estão colocando, qual é o público-alvo deles, porque tem todo, como profissional de marketing, eu sei que eles devem ter gente muito especializada nisso, muito mais do que eu, né? Tem que entender que pra chamar um público novo, se você quer renovar o seu público, quer trazer uma galera de outro jogo pra o seu jogo, não é simplesmente lançando uma skin que você acha que vai estar em voga, sabe? Que você acha que vai chamar a atenção, porque isso só acaba prejudicando a identidade do jogo e afastando quem tá ali jogando há muito tempo. Que é basicamente o que aconteceu, por exemplo, com Fortnite. Com Fortnite não, com Overwatch. Que teve o Overwatch 1, olha só. Eu comprei esse jogo 3 vezes. Eu comprei pra Xbox, comprei pra PlayStation, comprei pro PC. Eu era viciadíssima em Overwatch. E aí o jogo, de repente, foi morrendo. Porque era um jogo que tava... que ele não era sustentável. Ele foi lançado como um modelo de jogo de décadas atrás, né? E aí os jogos de serviços e os jogos competitivos, a Blizzard... A Blizzard, né, gente? Uma casa à parte. Mas aí
Glória, agradece o senhor Mike Barra e a decisão do Overwatch acontecer. Isso foi dele, sabia? Essa pessoa maravilhosa que sugeriu a gorjeta nos games, é ele que fez isso com o nosso Overwatch.
Pois é, e aí Overwatch 2, ele matou Overwatch 1 ali. Deliberadamente, eles mataram Overwatch 1, pararam de atualizar, pararam de lançar evento, pararam de tudo, assim. Foram matando, inclusive, o cenário competitivo de jogo, não sabiam mais balancear os bonecos. E aí veio, não, vamos lançar Overwatch 2, né? E aí a coisa desandou completamente. É um jogo muito caro. Ele é gratuito, mas ele é muito caro de você ter as coisas, sabe? Eu não sou contra comprar skins do jogo, tá? O jogo é gratuito, dá pra você jogar. Mas aí o modelo de jogo era, tipo, você não podia jogar com todos os personagens logo no começo. Pra conseguir os personagens do Overwatch 2, você tinha que fazer uma cacetada de missão, assim. Você era soterrado em missão. A Solaris... É Solaris o nome da menina? Eu acho que é Solaris. É uma healer. Você tinha que jogar 50 vezes. Ganhar 50 vezes na categoria healer pra poder desbloquear ela. Tipo, gente... Só uma pessoa muito desocupada, assim, conseguiria fazer isso em tempo hábil, né? Pra jogar com ela ainda no lançamento. Ou você pode pagar por ela o dinheiro. E aí, o jogo foi sendo muito criticado. Agora, aparentemente, o Overwatch tá entendendo um pouco mais desse mercado, porque agora tá liberado pra todo mundo, né? Lançou o último patch que saiu. Eu não tô mais jogando, mas eu acompanho as notícias. O último patch que saiu, eles liberaram todos os heróis do Overwatch 2 gratuitamente pra todo mundo, quem tinha e quem não tinha, e quem começou a jogar agora. E aí, o passe de batalha foi revisitado, agora ele tá te dando, tu consegue recuperar uma parte do dinheiro que tu investiu no passe de batalha, mas ainda assim, Overwatch tá tentando seguir um modelo que é do Fortnite e ainda não tá conseguindo, porque o Fortnite ele foi muito feliz, assim, na criação tanto daquele jogo quanto do ecossistema, porque a história do jogo permite que ele traga personagens tipo Naruto, como Avengers, como, sei lá, Tartarugas Ninjas, o que você pensar. A Ariana Grande tava no jogo, gente, a Lady Gaga tá no jogo agora, e ele permite que tu faça isso, porque a história do jogo é completamente maluca, e permite que isso aconteça. Então, assim, e para além disso, o jogo ainda é amigável. Amigável no sentido assim, olha, tu não precisa gastar dinheiro com a gente. Toma aqui, tu quer comprar skin? Toma dinheiro. Tu quer skin nova? Toma aqui uma skin gratuita pra tu. Tu quer, sei lá, essa skin dessa participação? A gente pensou em você que não coloca dinheiro. Toma aqui essa skin grátis pra ti. Então, assim, o jogo é mais amigável do que um jogo que você simplesmente chega e tome propaganda. Tome coisa. Tome... Enfim, é basicamente isso.
É isso que a gente vê aqui. Essa skin que o Vini colocou aqui pra gente desse modo do Call of Duty, rapidinho, gente. Lembra Turok pra mim. Lembra Turok, lembra Dino Crisis, lembra outros jogos e não Call of Duty. Turok, pô. Quer jogar jogo de dinossauro? Vai jogar Turok, vai jogar Dino Crisis. As skins, elas acabam se tornando tão valiosas quanto o próprio jogo. Tem gente que eu conheço, pelo menos, que não joga mais porque passou tanta raiva que não joga. Só que gastou tanto dinheiro com skin que joga pra fazer valer a pena o dinheiro que gastou. Um exemplo disso, Pokémon Unite. Os Pokémon saíram no começo custando 8 mil moedinhas do jogo. Você só pode 2 mil por semana. Você só ganhava 2 mil por semana. E o Pokémon custava 8. Aí os anos foram passando, o que que aconteceu? Hoje custa 14, custa 16. E no lançamento é só gemas. Aqui, ó. É no bolso. É no dinheiro vivo. E aí tem skin que custa R$200, R$250. O próprio passe de batalha, né? Então, assim, toda temporada tem um passe novo, tem um Pokémon que é o do passe. Aí não sei se isso acontece no Call of Duty também. Mas, levando pros outros, né? Pelo menos no Pokémon Unite. Lança uma skin. Aí todo mundo compra. Aí o que acontece? Aquele Pokémon, ele é nerfado. Aí ele deixa de ser viável pra se jogar. Só que você já gastou o dinheiro. Então, é um ciclo viciosíssimo isso. A skin vale mais do que o jogo. Esse modo de dinossauro, assim, talvez seja interessante. Eu acho que até ficaria legalzinho ver os dinossauros, assim. Eu queria ver dinossauro mesmo. Não humano, não dinossauros humanizados. Eu queria ver dinossauro com AK-47. Imagina o T-Rex com AK-47. Não ia dar jeito, gente. Eu ia me divertir jogando isso. É que eu não jogo. Eu não tenho tempo. Mas só pela ideia, foi como a Laura falou, quem que senta isso e fala, vamos fazer um modo de skins de dinossauro? E aí três concordam ainda, porque tem que balançar, tem que concordar, tem que passar isso por alguém.
Olha, gente, eu falei mal, mas eu compraria.
Eu compraria pelo roleplay, pela diversão.
Meme. Eu achei muito meme, eu compraria. Mano,
tipo, eu dinossauro. Também falei mal, mas ó, dinossauro e Lady Gaga, acho que eu compraria, viu?
É, personalidades, tudo bem, mas dinossauro? Aí não, né?
Nossa,
aí
imagina, a Lady Gaga lutando na Segunda Guerra.
Na guerra?
Lady Gaga, guerreira.
Eu comprava.
Nossa, eu também.
Se tivesse um modo história específico, eu compraria também.
A skin pela skin não vale só, eu acho. Vale, acho que assim, pelo... Sei lá, pra quem compra, sempre tem algo envolvido ali, né? Tem a satisfação de poder jogar, tem o prazer de poder jogar como um dinossauro. Pra você, literalmente, se colocar na pele, porque é a primeira pessoa, né? Aí você se põe na pele de um dinossauro, sei lá, que passa pela cabeça desse povo. Meu Jesus. Faz skin de Pokémon, não faz, né? Imagina, Pikachuzinho com Metralhadora que já tem, né? Tem outro joguinho que faz isso.
Tá mas, querendo ser processado, Vitor?
Não, longe de mim, mas tem um joguinho já que colocou o Pikachu com metralhadora e ninguém falou nada.
Contrariando o Vini, que ele comentou, né, que por conta dessa skin, a maior polêmica foi que tava descaracterizando o COD. Assim, eu não duvido nada que depois do anúncio disso, um monte de gente vai querer comprar essa skin. É, pra se divertir mesmo, como o pessoal aqui já falou. Mas assim, o meu grande problema nisso não é nem a descaracterização do COD. O meu problema é você ter que pagar $20 no pacote que ela tá disponível, entendeu? Porque aí a gente vai entrar de novo na questão da monetização. Esse pra mim que é o grande problema. Pô, já paga... Eu não sei quanto que... Eu acho que os CODs atuais, eles não estavam nesse modelo de $70 ainda. Eu acho, talvez esteja enganada. Mas enfim, na época lá o pessoal pagou o valor cheio e agora paga mais $20 aqui pra gente. Aqui, a gente tem uma skin de dinossauro, vai ser legal.
Se quiser, daqui a pouco vai estar no Game Pass.
A gorjeta aí. A gorjeta deles é a skin.
Eu só queria saber, é a curiosidade por fora, por que que esse dinossauro tá com um bebê dinossauro nas costas?
Death Strange.
É, daqui a pouco vai ter collab com Death Strange.
Vai adicionar profundidade à arte do ilustrador. Quer apostar? É igual aqueles patch de atualização pra melhorar a experiência do usuário. É só pra isso. É só pra você se sentir num ambiente hostil e que você tem que cuidar da sua prole. Sobrevivência. Codossauros. Tipo esses anunciados americanos que tem,
né? Então, gente, pra resumir, é o assim, negócio de dar gorjeta pra desenvolvedoras, né? Não pros fundos, mas assim, pra desenvolvedores. Eu acho obsceno, eu acho ridículo pra empresas grandes. Se for pra empresas indie, que é tipo meia dúzia de caras, aí você ajudar os caras no Patreon, sabe? É, entrar em projetos novos dos caras, comprar os jogos dele e dar pra um amigo, aí eu acho ok, tá? Já sobre o lance de skins, sobre a fortnitização do COD, eu acho errado, mas eu compraria. Eu compraria o dinossauro no COD.
Deixa eu só complementar, acho que eu preciso complementar um pouquinho o Kata. Ouvinte, eu sei que o dinossauro não é o primeiro, tá? Ah, era só humanos, virou um dinossauro agora. Não. Já teve skin de gatinho, já teve skin de preguiça, maconheira, já teve skin de Jar Jar Binks e coisa e tal. Mas o ponto é justamente, né, o absurdo de começou com um jogo de guerra e agora virou isso, né? E aí, de novo, reforço minha opinião. Beleza, mas vamos mudar o nome? Vamos, sei lá, não vamos chamar de Modern Warfare, né? Vamos falar de, sei lá, Magic Warfare. Aí, bora lá, cara. Sem problema nenhum, compro também. Mas o ponto é justamente essa mudança da essência do jogo, que tinha uma essência e agora já virou, né? É ganhar dinheiro, é isso aí.
Você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, o que você pensa sobre gorjetas para empresas desenvolvedoras? Você apoia? E sobre a fortnitização dos games? Você compraria o skin de dinossauro? Você comprou a skin de gatinho? Já comprou? Você acha errado? Você acha certo? Você acha que descaracteriza o jogo? Ou você acha que é ok? Assim, deixa aqui o seu comentário. Nós somos o Blastcast, orgulhosamente o podcast do Game Blast, o site de que você encontra notícias, análises, artigos, revistas, dicas, come pizza durante a gravação do podcast e tudo sobre o universo dos games que você tanto ama. Um grande abraço, até semana que vem, valeu!
Tchau, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, tchau, galera!
Falou, galera!
Isso aí, pessoal, fui!
Falou, galera, e manda aquele pix de gorjeta, hein?
Você deu gorjeta pro cara que entregou sua pizza, Vini?
Esse podcast foi editado por Maurício Katayama.